Olá, seja bem-vindo à Live Resenha Podcast. Somos um grupo de amigos que tem o objetivo de propagar as boas novas, falar daquilo que Cristo fez e faz a cada dia. Todas as quintas nós se reunimos. Nós temos um canal no YouTube, um canal no Facebook, no Instagram, denominado Live Resenha. Procura lá, faça parte desse projeto. E certamente não só a sua vida será abençoada, mas a vida da sua família também. Live Resenha Podcast.
Galera, só dando seguimento à Live Resenha, tá? Que a gente estava tão empolgado aqui falando da palavra de Deus que a gente até meio passou por cima, mas dando seguimento à Live Resenha, estamos aqui com o nosso amigo Valdir, um irmão precioso aí, e mais um pouquinho agora, para quem não tem tempo de parar para assistir a pregação, para ir no YouTube, para ir no Facebook ou no Instagram, estamos aí nesse podcast agora, tá? Passando, dando uma pincelada naquilo que foi pregado aqui agora há pouco, tá bom? Fica com Deus, aproveita mais aí, tá? E vamos para cima. Continuando falando daquilo que a gente estava falando, Valdir, é muito louco o que Deus faz a respeito disso. Muito louco.
Não, sabe? Deus.
Você estava falando sobre Pedro, né? Que Pedro já era acostumado a fazer isso, né? Pelo ID, né? Porque Jesus tinha mandado eles ir e tal. Mas tem um momento ali que Jesus ele trata com Pedro, que eu acho que fez toda a diferença. Na hora que Jesus está passando o bastão para Pedro, fala assim: Pedro, ó, por enquanto você vai tomar conta da igreja, né? Você vai ir agora, tal, tudo. Mas espera aí, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: amo, Jesus. Lógico que eu amo. Aí Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. A gente estudando, a gente sabe que Jesus ali está falando de amores, ele está falando de tipos de amores. Uhum. Né? Mas assim, é interessante que depois desse dia, eu creio que Pedro ele entendeu de verdade o que Jesus queria dele. Né? Ou de verdade, assim, Pedro ele teve muito altos e baixos na Bíblia, se a gente for ver. Né? Pedro é o primeiro cara que tem uma revelação de quem Jesus é. Né?
Exatamente.
E logo depois, o que acontece?
Na sequência,
Jesus expulsa o demônio de Pedro. Então, assim, eu acho que Pedro viveu um conflito muito grande. Né?
É
muito top. Jesus ele sempre tratou. Eu vi um pregador muito, muito que eu respeito demais, falando que Jesus ele tinha tons de fala com vários tipos de pessoas. Com os fariseus, saduceus, ele tinha um tom. Com as pessoas que precisavam dele, os pobres, os mendigos, os aleijados, que nem a gente estava falando, ele tinha outro tom de palavra, outro tom de pregação. Mas com os discípulos era outro nível também. Né?
E às vezes chicote falava. Não pegava. E não era para todos. Uma pessoa vai seguir, ele fala assim: não, mas eu quero. Posso sepultar meu pai? Falo, não. Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então ele não avisava, não.
Não.
Agora, o Pedro também tem uma passagem muito bacana. Ele. Você vê que Jesus livra a cara dele, né? Quando o pessoal vai lá pegar o soldado mal, ele vai lá e corta a orelha do mal. Só que era plano de Jesus que tinha que ser levado. Aí o que Jesus faz? Vai lá, pega a orelha e tchum, coloca no mal de volta. Pedro, tem que ter calma, Pedro. Não é assim, pega a orelha. Quer dizer, acabou com o flagrante, né? Acabou, a orelha já tá lá, como é que vai pra cortar a orelha?
E Jesus ele pensa em tudo. Né? Se você for ver, o cara que ele cortou a orelha, se eu não me engano, ele era líder, o chefe do. Eu não vou me recordar.
Era um soldado.
Uhum. Mas ele não poderia entrar no templo com cicatriz, ele não poderia ter nada. Entendeu? Então, se Jesus ali não curasse, ele não fizesse um milagre, talvez ele nem poderia mais entrar no templo por causa da cicatriz. Entendeu? Ou por causa de estar sem orelha.
O fato de estar sem orelha, né?
É. Mas assim, Jesus ele pensa em tudo, cara.
Aí. Poderia atrapalhar os planos dele, porque numa dessa, quem ia preso era Pedro. Porque ele simplesmente atacou um soldado que estava com
um líder, né?
Com o sacerdote, não me lembro o nome, mas é. Me fugiu o nome. Mas é. Não. É um daqueles. Daqueles que fica, que foram, que incitaram a multidão a escolher Barrabás, tá? Um desses líderes religiosos, eu não me lembro qual que é o título, eu esqueci. Mas um dos líderes religiosos, judeus, o fariseu, um líder ele foi lá com soldados para levar Jesus, esse mal que estava lá, e Pedro foi, tomou a frente, passou a espada na orelha dele. Aí Jesus foi lá e colocou de volta, né? Acabou com um flagrante para seguir a escrita.
Uma vez eu vi um cara falando que nos últimos momentos de Jesus, ninguém estava mais no propósito do que Judas. Não sei, às vezes no dia até achei uma blasfêmia, mas Jesus ele proferiu a morte dele 3 vezes. Ele falou disso, né? E ele disse que isso ia acontecer, né?
Judas, é assim. Ia ter que ter um traidor. Isso aí fazia parte do plano também. Tá? Eu acredito que eu tenho para mim que o Judas ele errou mais mesmo foi tirar a própria vida.
Sim.
Porque se ele pede perdão, ele ia ter o perdão.
Com certeza.
Onde ele errou foi ter tirado a própria vida. Porque trair, ele tinha que ter alguém para trair. Senão o plano não ia ser seguido.
Sim. Porque assim, até para Pedro teve.
Engraçado porque... que. Vamos cortando.
Não, pode falar.
Eu achei engraçado que quando Judas trai Jesus, ele dá um beijo em Jesus. Aí Jesus, se não me engano, fala para ele assim: tu traíste o filho do homem com um beijo, com moedas e tal. Eu acredito que ali Jesus estava querendo transmitir algo para ele para que ele não desse fim à vida dele. Eu acredito.
O que acontece? Judas, se você prestar atenção na Bíblia, você vê que a intenção do Judas não era de matar Jesus. A ideia dele era só que prendesse ele, porque ele queria o dinheiro. No entanto, que quando soube o que realmente ia fazer com Jesus, ele foi jogar as moedas lá de volta. Falou, não, esse dinheiro, não quero esse dinheiro. Jogou de volta todo o dinheiro. E com esse dinheiro compraram o campo lá, que é conhecido como campo de sangue, né? Então, Judas, tem na Bíblia duas versões da morte dele. Tem uma versão que ele morreu enforcado e tem uma outra versão que fala que ele foi partido ao meio. Eu acredito que as duas estão certas. Não que ele morreu de dois jeitos. A ótica, porque são óticas de pessoas diferentes. Então, na ótica de, se eu não estiver enganado, salvo engano, Marcos, ele fala, Marcos e Mateus, ele falou que ele foi e se enforcou. E na ótica de um outro evangelista lá, no meu recorte é o Lucas, ele fala que ele morreu partido ao meio. Então, aonde ele se enforcou, segundo alguns estudos, onde ele se enforcou, a árvore, ela pode ser que não aguentou o peso dele, quebrou o galho, ele despencou lá embaixo, você entendeu? E morreu, foi partido ao meio. Mas a pessoa que foi quem morreu enforcado só viu até a hora que ele se enforcou. Uhum. E não viu na hora que o galho quebrou e as entranhas dele saíram. E foi o outro que presenciou isso aí e relatou também.
É interessante demais.
Então, pode ver no relato, quando a irmã de Lázaro, não, é Maria, ela usa o óleo para ungir, aí ele mesmo fala, poderia ter usado esse óleo para vender ele, e aí vê que ele estava assim, a preocupação dele era o dinheiro, né? Que até ele usa isso daí como que poderia usar aquele dinheiro para fazer a obra, fazer algo grandioso, né? E aí, quando ele vê que tudo aconteceu ao contrário do que ele imaginava, aí veio o remorso. Não veio o arrependimento, porque senão ele ia confessar, ele poderia ali ser perdoado. Mas aconteceu que o remorso veio, aí onde que ele acabou tirando a própria vida.
Arrependimento teve Pedro. Pedro, ele negou lá as 3 vezes, se arrependeu, chorou toda a vida. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele mandou um recado que queria falar com Pedro. Ele já estava aceitando o arrependimento, o perdão, liberando perdão para Pedro.
Eu acho que nesse momento, eu acho que Jesus, quando ele fala para Pedro, você vai me ligar 3 anos, você vai ao canto, você vai me ligar 3 vezes. Eu acho que Jesus, nesse momento, ele falou, cara, baixa a bola. Não é assim. Sabe? É proferido isso aqui. Eu vim com esse propósito. Eu tô no propósito.
Você tem que fazer isso.
Entendeu? Isso tem que acontecer. Né? É que assim, Eu não agiria diferente de Pedro, sabe? Porque conhecendo Jesus, quem ele estava conhecendo ali, sabe? Vendo um cara diferente de tudo que ele já tinha visto.
Pedro era muito assim, espontâneo. Ele era muito espontâneo. No entanto que o pessoal fala assim, que foi o único que andou sobre as águas. O pessoal fala, mas afundou? Então fala outro que andou além de Jesus.
Mas foi!
Fala outro que andou sobre as águas além de Jesus, só Pedro. Afundou, mas andou. Andou.
Foi então, dois passinhos, mas deu.
Não, pelo menos é uma coisa que ele pode falar. Eu andei sobre as águas. Poderia falar assim. Mas, por quê? Fé. A fé é justamente isso. Quando você dá o passo para depois Deus colocar o chão. Uhum. Que você andar onde você já está vendo, isso não é fé. Isso é visão.
Você está vendo. Não, é assim, a gente pode ficar aqui falando a noite inteira de Pedro. A gente pode escolher essas pessoas que resolveram sair fora da casinha, porque, no meu ponto de vista, assim, para minha teologia, aquilo que eu leio, que eu entendo, né, assim, que eu busco entender, Pedro, Paulo, todos esses, eles resolveram partir para um extremo. Né? O que nós devemos fazer, muitas vezes não fazemos.
E
né?
São os mais citados hoje.
São os mais citados. Né? Se você for pegar quem se destacou do Novo Testamento, dos 27 livros, Paulo foi o que escreveu 13.
Ainda mais da metade.
Fora Hebreus, que todo mundo, muitos acham que foi ele que escreveu, e tem uma divisão aí. Né? Mas assim, eu particularmente também acredito que foi ele que escreveu, porque a forma que se escreve é muito parecida.
Sabe? Não só a forma que se escreve, a forma que se despede.
Se despede. Sabe? Então, assim, esses que escolheram sair fora da casinha, sabe? Resolveram, não, beleza, eu já, até aqui eu fiz algo. Pô, mas Deus abriu, que nem Paulo, por exemplo. E quando ele as escamas caem do olho dele, né? E o sacerdote ora por ele. Eu acho que o cara, ele pensa assim, cara do céu,
que não
foi só as escamas que caiu. A vista dele abriu pro evangelho verdadeiro, genuíno.
Que né? Paulo, o Paulo, tudo que ele se prestava para fazer, ele fazia com excelência.
Excelência.
Tudo. O sim. Cara, ele foi treinar, estudou com Gamaliel. Sabia Gamaliel. Quero. Então o cara era muito, o cara era poliglota, sabia muitas línguas. Então, e quando perseguia com força mesmo.
Tanto
então,
que
tudo já, que ele prestava para fazer.
No próprio Atos 9, quando você vai ler, né, e você vai, que vai falar a história de como Paulo se converteu, um pouquinho para. Você começa a ler, né, ele dá um prefácio de Paulo. Ele fala assim, ó, Paulo é um cara que, trazendo para minhas palavras, é lógico, Paulo é um cara que andava nas altas rodas, mano. Ele pegava dele, ó, só aqui, ó, andava, tipo, tinha uma turma dos cabeça branca lá em cima, gente, eu preciso de uns alvarai para mim entrar em tal lugar, vocês conseguem me passar? Só arrecadando papel,
a porta aberta.
Você entendeu? Onde ele fosse, ele poderia entrar, por quê? Estratégia, era um cara estratégico. Aí o que acontece? Jesus vem, coloca as escamas, quebra totalmente o evangelho de Paulo, que ele achava que ele entendia, né? E começa a colocar algo novo. Tanto que, depois que ele se converte ao verdadeiro evangelho, a Jesus, ele se converte àquilo que Jesus pregava, demora 13 anos para ele começar a pregar o evangelho. 13 anos de preparação. Cara, mas o cara sabia tudo. Estudou com Gamaliel. Por quê?
Mas é porque ele estava se achando.
É.
Nossa, quando ele se converteu, ele se converteu lá em Gálatas. Aí ele teve uma preparação de 3 anos, cara, num deserto. Depois ele voltou e estava se achando que ia chegar em Jerusalém e ia chegar metendo o pé. Só que chegando lá ele não foi nem recebido. Não foi nem recebido. Então ele teve que ter um outro apóstolo lá para.
Ele tinha que entrar com outras pessoas.
Teve um outro lá, o Bernabé. Bernabé, que foi quem abriu as portas para ele. Aí, no entanto que ele saiu de Gálatas, escondido. Não, ele fala, dentro de um baú, desceu a muralha escondido, senão o pessoal ia matar ele. Aí ele chegou lá em Jerusalém, achando que também ia mandar, começou uma treta lá e teve que vazar. Deus falou para ele ir embora. Deus, vai. Aí ele quis dá a entender que ele está querendo, não, mas eu sou capacitado, eu sou isso, eu sou aquilo, fiz isso.
Não aprendeu ainda, não.
Vai. Aí foi carregado, ele não foi carregado e voltou para a cidade dele. Ele ficou lá 10 anos no ostracismo. 10 anos lá, sem nem ouvir falar de Paulo. Na Bíblia não fala. 10 anos. Até que começa, a igreja começa a crescer e foram buscar ele. Ele poder fazer.
Aí entender
que Deus é Deus. É Deus.
Apesar de
Paulo é Deus. É.
Mas é bem
Paulo, Paulo sem Deus é Paulo. E Deus. E Deus sem Paulo é Deus. Continua sendo Deus do mesmo jeito. Deus com Paulo é Deus. E Deus sem Paulo continua sendo Deus.
Hernan Dias Lopes, ele relata, ele tem um livro dele que ele relata sobre a vida de Paulo. Ele diz assim que Paulo nunca quis se converter. Jesus quis converter Paulo. Jesus foi atrás de Paulo. Porque assim, se fosse por Paulo ia continuar na mesma pegada, achando que estava certo. Porque para Paulo, não bastava, Ivan, acontecer ele ver um milagre, ou a mulher chegar nele, uma mulher que ele está perseguindo, e falar para ele assim, cara, você pode me matar, porque eu não estou nem aí, porque Jesus mudou minha vida, porque é o que muito acontecia.
Aconteceu um apedrejamento de Estevão. Ele estava lá.
Você entendeu? Ele sabia. Não bastava ele ver alguma coisa, não. Teria que ser nele. Teria que acontecer algo com ele, para ele entender. Né? É por isso que a gente está aqui hoje falando da live resenha, desse caminho, nessa série de mensagens no caminho de Damasco. Por quê? Porque os testemunhos que acontecem em nós, dentro de você, quando você conta para mim o seu testemunho, eu vejo a verdade, não no que você está me dizendo, mas quando eu olho no seu olho, eu vejo a verdade. Entendeu? É o que testifica.
É uma verdade vivida, né?
Exatamente.
Viveu aquilo que
Lucas, ela tá... Lucas nunca conheceu Jesus. Lucas creu na palavra pelo que ele viu, pela testificação, pelo testemunho dos discípulos. Sabe? É incrível isso. É incrível.
Então, dos quatro, só dois andou com Jesus. Só Mateus e João.
Mateus e João. Marcos e Lucas não.
Então, o que chama, assim, na verdade, esse mês, agora eu estou assistindo, eu já assisti e estou remoendo, é o filme Paulo, Apóstolo de Jesus, Apóstolo de Cristo. É, o que impacta ali, que é o final da vida dele, né? É, próximo à morte dele.
Ali já é o livro de Timóteo, né?
Isso. É, segundo Timóteo.
E o que impacta ali é que, assim, você vê as pessoas ali servindo a Cristo, muitas vezes vem aquele sentimento de querer desistir, largar tudo, mas ao mesmo tempo eles preferem enfrentar a morte ali para que cumpra-se a palavra, para seguir. E hoje muitas vezes a gente tem essa dificuldade, muitas vezes acontece alguma dificuldade assim às vezes com o irmão, o meu relacionamento não está muito bem com ele, ela fala, não, eu vou sair, eu vou parar, ou muitas vezes alguma coisa acontece de errado assim, na vida financeira, ela fala, não, eu vou largar tudo, e lá eles não largavam por nada, é isso que tem impactado, assim, que é de ver essa transformação na vida de Paulo, até o ponto que ele está disposto à morte. Servir a Cristo.
Muito legal isso aí que você falou, né? Porque às vezes, hoje em dia, nego tropeçou aqui, vou mais pra igreja não. Vou abandonar Jesus. Por causa de Jesus eu tropecei aqui. Eu bati a cabeça aqui. Aí nego já quer desistir do evangelho muito fácil.
E infelizmente a gente tá vendo muito isso hoje, né? Pelo menos assim, na minha igreja, na igreja que foi, né? Quantas pessoas não pararam de ir pra igreja usando a desculpa do Covid, por exemplo? Pandemia. E, na verdade, o coração delas já estava distante há muito tempo.
As pessoas... não vou para a igreja, igual eu falei. O irmão lá fez tal coisa. Então, peraí. Quer dizer que o irmão fez alguma coisa que você não gostou? Quem paga é Deus? O que ele está pagando é Deus. O que Deus tem a ver que o irmão fez tal coisa?
Eu escutei uma vez uma frase sobre isso aí, que o rapaz mudou no modo de pensar. Porque assim, às vezes eu olhava e tal, tudo, e Deus ele foi moldando meu coração a respeito disso, sabe? Pra gente não ter, porque o que Deus queria fazer através da vida das pessoas, o que Ele quer fazer através das pessoas, é bem maior do que a própria pessoa, né? Uhum. Uma vez minha pastora, a pastora Patrícia, falou assim, cara, deixa eu falar um negócio pra você, quando você discute com o seu irmão, você fica sem ir na casa do seu pai? eu fiquei pensando, pô, quando eu discuto com meus irmãos, eu fico sem ir na casa do meu pai? Eu falei, não, eu não fico, eu vou na casa do meu pai. Aí ela falou assim, justamente, porque seu pai não tem nada a ver, né? Ela falou, não. Foi então porque quando você é um problema com seu irmão aqui dentro da igreja, você fica sem vir na igreja. É a casa do seu pai. Qual que é a diferença nisso tudo? Não é nada. Seu pai tem culpa? Não. Por que que você não... Existe uma grande confusão, cara, e infelizmente existe. As pessoas vão e falam assim, eu vou domingo para assistir o culto. Eu vou domingo para participar do culto. Eu vou domingo para mim ouvir um louvor no culto, porque eu gosto muito. Eu vou naquela igreja para ouvir. Não, gente, você vai numa igreja, você não vai para assistir um culto. A gente vai na igreja para prestar um culto. Exatamente. Prestar um culto. É algo que não sai do meu coração, e isso desde quando me converti. Eu imagino a igreja assim, Valdir. Lá tem o púlpito, o pastor está pregando, só que eu vejo lá diferente. Eu ganhei algum presente de Deus uma vez assim. Deus nos vê, eu penso isso da seguinte forma: nós, todos nós, estamos lá no púlpito e Deus está sentado olhando para nós, vendo o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando, o que nós estamos prestando para Ele, né? O que nós estamos dando para Ele, né?
Não, igual um exemplo: a pessoa vai na igreja e fala, poxa, gostei do louvor hoje. Mas peraí.
Não foi pra você.
Exatamente. Não, mas o louvor não é pra você. Você não tem que gostar ou deixar de gostar. Não é pra você.
Lógico, com certeza.
É simples. Agora, outra coisa, a gente tava falando do Paulo aí. Paulo é um exemplo que a gente, muitas igrejas, gosta de pregar prosperidade, né? Mas se pegar a história de Paulo, vai ver que totalmente na contramão. Paulo, ele, na verdade, ele até abriu mão. Ele, igual eu falo, já tive fartura, já padeci fome.
Então, 4:10.
E olha como que terminou. Terminou sozinho. Sozinho não, terminou com Deus, lógico. Mas ó, sem a capa dele, no frio, na masmorra, no julgamento, não foi ninguém assistir. Foi abandonado. E o Alexandre Latoeiro, que ele fala que causou muitos males. Pelo que eu andei estudando, esse Alexandre, foi ele que denunciou, andava junto, denunciou Paulo, por isso Paulo foi preso, e Demas abandonou, apostatou.
Lucas foi o único que permaneceu do lado dele.
Só para dar uma ênfase no que o Valdir falou, Filipenses 4:10 diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seus interesses por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-los. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí sim ele vai falar, tudo posso naquele que me fortalece.
E outra coisa, é uma pessoa, né? Aí mesmo, ele fala que é uma pessoa que poderia se gabar, tá? Porque na lei ele é mestre, ele conhece de... Ele poderia, que ele teria condições, o cara realmente muito inteligente. Ele não se gaba disso, toda glória é de Deus.
Extremamente humilde. Quando a gente estava analisando e falando de algumas passagens, ou algo que trouxe à tona, sempre... eu venho trazendo no meu coração que a palavra ela relata, como foi dito aqui também na live, que nesse mundo tereis aflição. Nesse mundo não adianta, tipo, que nem, né, o Roger falou sobre. Não adianta, porque muitas pessoas falam assim, ai, mas está sendo um mar de rosa. Então, rever. A gente tem que se rever mesmo, na verdade. Essa pessoa tem que se auto-examinar, né? Pra quê? Porque, cara, nesse mundo as coisas vão ser difíceis. As coisas vão ser difíceis. A gente vai ser difícil. Não adianta eu chegar aqui pregar querer pegar um evangelho aqui no podcast. Para muitas pessoas que estão ouvindo, né? São seus celulares aí ouvindo, indo trabalhar, voltando do trabalho ou até mesmo em casa. Muitas pessoas falam, ai, mas é isso, mas é aquilo. E por mais que eu vejo, cara... É difícil, mas não precisa desistir, né? Tem de bom ânimo, tenha bom ânimo. João 16:33, ele relata,
E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, né? Ele, né? Aí está escrito aqui, neste mundo, que o próprio Jesus está dizendo, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se você for analisar, hoje é um dia 1º de abril, né? E a gente estamos fazendo uma live para que seja corrida pelo mundo aí. Amanhã é uma sexta-feira, né? Denominada Sexta-feira da Paixão. Mas é uma sexta-feira a qual Jesus ele passou por um período dolorido, sabe? Um período que uma parte do seu chamado, a qual o próprio Deus entregou o seu filho, que ali não, ele sofreu na mão dos soldados, ele sangrou. Estudos relatam que Jesus ele apanhou com chicotes, com pontas de osso, pontas de ferro, com pontas de madeira, que aquelas pontas cravavam nas costas de Jesus, e quando os soldados eles puxavam, muitas pessoas já assistiram, parecido a Paixão de Cristo, mas você coloca aí um pouquinho, umas 10 vezes mais pior, né? Porque ali eles foram ainda, eles fizeram ali com
muito forte,
muito forte para ser passado, tal, para assistir em família, para ser um filme para família, tal. Mas Jesus ele sofreu, ele padeceu, Jesus ele foi entregue no madeiro, e ali numa cruz Jesus se encontrava morto ali no sábado. Mas o que eu quero trazer é para você, que as pessoas possam entender, Roger, que a gente possa entender o maravilhoso de tudo, porque nós iremos passar por dias maus. Aqui como João ele relata, Jesus ele disse, João ele escreve que Jesus ele disse ali, tens bom ânimo, você vai ter aflição, mas eu venci. O que mais eu entendo em todas essas palavras, que dias maus vão ter sim. Todo dia haverá, Valdir, uma sexta-feira na nossa vida. Ou melhor dizendo, na nossa vida haverá uma sexta-feira. Ou pode ser todo mês, toda semana, haverá uma sexta-feira que você vai chorar. Uma sexta-feira que você vai passar por dias maus. Uma sexta-feira que você vai passar por dias ruins. Uma quinta-feira, cara, que você vai chegar e você vai falar assim, pô, cara, hoje pra mim foi um dia difícil pra mim. Mas eu tenho certeza, eu confio num Deus que tudo pode, que tudo faz. E para toda sexta-feira haverá, Ivan, um domingo de honra, um domingo de exaltação, um domingo quando Maria ela chega ali naquela túmulo, naquele lugar onde que ela vai achar, que ela vai encontrar o corpo de Jesus. Ela se depara ali com dois anjos, falei, por que choras? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ou seja, ele foi honrado, cara. Então, por mais que a sexta-feira exista na nossa vida, sempre vai existir um domingo, aleluia, de exaltação, um domingo de honra, um domingo de paz, cara, e eu anseio por isso. Então, todas as palavras que João ele escreve, que Jesus ele relata, ó, nesse mundo você vai ter aflição, nesse mundo vai ser difícil, nesse mundo você vai sofrer, mas fica ciente de uma situação. Haverá também o dia de honra, o dia de glória. Esse dia eu quero estar do lado do Pai. Esse dia eu quero estar do lado de Deus. Esse dia eu quero estar ali olhando, contemplando a beleza e formosura. E para finalizar aí esse podcast, eu quero deixar para vocês. Toda sexta-feira da sua vida, eu tenho certeza que o Senhor vai providenciar para você também um domingo de exaltação. Em nome do Senhor Jesus, um dia que o Senhor vai ser honrado, que o Senhor vai ser exaltado para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais alguém para finalizar essa?
Você já falou que
se pode.
Falou tudo. Só para complementar aí, o que me conforta é que Jesus fala que por mais que a gente passe algum momento difícil, não vai passar sem um escape. Ele vai preparar um escape. Então ele tem prepara isso aí para a gente. E o Tirso também entrou nesse assunto aí. A gente tem que tomar cuidado com as ciladas do diabo. A gente tem que entender que nós vamos comemorar domingo agora, não é o coelhinho da Páscoa. E ele tenta desvirtuar isso aí. Ele, tanto no nascimento de Jesus, como na morte. Agora, no caso, seria a morte de Jesus e a ressurreição, que é a que a gente comemora.
Certo.
E ele quer colocar que é o coelhinho da Páscoa. E no Natal, no nascimento, quer falar que é o Papai Noel. Isso aí é tudo cilada do inimigo. Então isso é para deixar os irmãos alerta. E a gente saber o real motivo, né? O que o mundo vem trazendo para a gente aí, o mundo jaz do maligno, né? Então a gente tem que estar sempre preparado para essas ciladas, essas armadilhas aí.
Né? Pessoal, nós queremos agradecer a todos vocês e que Deus abençoe a sua vida. Corre lá no Facebook, acompanha a nossa página, segue lá a nossa página, temos palavras maravilhosas. E todos esses podcasts que você está vendo lá, tem também a pregação da pessoa. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Valdir, e que Deus possa abençoar. Obrigado, Valdir, pela tua presença aqui. Obrigado mesmo. E também peço, pessoal, compartilha com seus amigos, leva para mais pessoas, deixa Deus te usar, que eu tenho certeza que através dessas ministrações, eu tenho certeza que pessoas vão ser impactadas com a presença do Senhor, pessoas vão ser cheias com a presença do Senhor. E o Senhor tem um plano para a sua vida.
Amém?
Glória a Deus. Tchau.
Tchau, tchau, galera.
Tchau. Até a próxima.